Ontem nós falamos um resumo rápido sobre as tefilot de Yom Kippur, até parte delas. Depois que termina Musaf, tem a reza de Minchá. E é até interessante que em muitos costumes, a reza de Musaf normalmente termina com Enkelokeinu Yaleinu. Só que em Yom Kippur não termina com Enkelokeinu Yaleinu. Assim que terminou a Amidá, tem Kadish do Hazan. Acabou Musaf, quer dizer, na realidade nós estamos no meio. Yom Kippur, por mais que tem 5 rezas, vai indo uma atrás da outra, se emenda uma na outra. Minchá também não tem Ashrei. Não se fala Ashrei Minchá, que vai se falar depois. Então Minchá começa com Korbanot, como sempre Minchá, antes da reza se fala as oferendas que eram trazidas de tarde. E logo em seguida se abre a arca e se lê a leitura que fala sobre as relações ilícitas. Qual o motivo de se ler isso justo em Yom Kippur? Então, existem alguns motivos. Um motivo é porque nesse dia as mulheres vêm à sinagoga enfeitadas. Então, para lembrar os homens que tem que saber ter os seus limites e não pular a cerca. Além disso, o Tosfot traz que nós queremos indicar e demonstrar para Deus, da mesma forma que nós temos a proibição de olhar e pegar o que é proibido, da mesma forma nós pedimos para Deus, para nesse dia de Yom Kippur, não olhar as coisas feias nossas, não olhar as coisas proibidas nossas, não olhar as coisas que a gente fez de errado ao longo do ano. Depois se lê a Haftará, uma Haftará bem comprida, que é a Haftará de Yonah, o livro de Yonah, que fala sobre o conceito de tshuva, sobre o conceito de não dar para fugir de Deus, e também o Gaon de Vilna explica, segundo o Zohar, que fala sobre toda a história do Yonah, na realidade é a grande história da nossa alma, quando ela tem que descer para o mundo, quando ela tem a sua missão no mundo, quando ela deixa de fazer a missão no mundo e quando ela tem que reencarnar depois para poder consertar aquilo que não foi feito. Depois tem a reza de Minchá, que também tem Al-Het na Amidá em voz baixa, na Amidá em voz alta. Depois que termina a reza de Minchá, nós temos a reza de Neilá, que é uma reza especial de Yom Kippur, a quinta reza de Yom Kippur, que começa com Ashrei Uvaletzion. E depois tem a Amidá, onde nesta Amidá nós mudamos aqueles lugares que, não só na Amidá, depois no Avinu Malkeinu também, todos os lugares que nós falamos ao longo dos 10 dias, Kotveinu Besefer, ou Kotveinu, nos escreva no livro, nós mudamos e falamos Vechotmeinu, nos assine, nos carimbe. A reza de Neilá é um pouquinho diferente. Não tem o Al-Het mais. Tem um outro trecho que se fala na reza de Neilá. Depois disso, o Hazan repete a Amidá de Neilá. Tem trechos muito fortes e emocionantes. Se fala diversas e diversas vezes, quando tem Minyan, obviamente, os 13 atributos de misericórdia. E se aproveita esses momentos finais de Yom Kippur e auge de Yom Kippur, quando nós estamos depois de um dia de jejum, nós estamos depois de um dia de preces, a pessoa está mais elevada. Se aproveita para falar algumas preces no momento que o Hazan repete a Amidá, preces de pedidos, de lágrimas, para conseguir o mérito, ou mesmo sem mérito, conseguir que Deus cele todos nós com misericórdia para um ano bom. Quando termina a repetição da Amidá, se fala Avinu Malkeinu. Em seguida se fala o Shema Yisrael. Depois do Hazan, depois tem Baruch Shem, depois tem Hashem o Elohim. Momento auge, que a pessoa deve estar pronta a entregar a sua alma para Deus. Se fala Shema Yisrael. E o Hashem o Elohim, que se fala 7 vezes, é para acompanhar a presença divina tão forte que tem no mundo. Ao longo de Yom Kippur, que ela se retira, ela volta ao normal durante o ano, subindo os 7 níveis espirituais, os 7 céus. Depois se costuma falar no Kaddish do Hazan, se costuma falar a frase Leshana Abba Birushalayim, e também se toca um toque do shofar. Só na sinagoga se toca o shofar, e esse toque do shofar tem alguns motivos, mas não indicar que terminou o jejum. Não termina o jejum segundo o shofar, o jejum termina no horário que está no calendário que termina o jejum. No caso, esse ano, 6:36. Esse é o horário que termina o jejum. O toque do shofar é uma forma de acompanhar também a divindade, uma forma de despertar os nossos corações nesse último minuto de Yom Kippur. E também em lembrança ao ano do jubileu, que nós não sabemos quando é, nós não temos hoje a contagem, mas a cada 50 anos, no Yom Kippur, se tocava o shofar muito parecido com o Rosh Hashanah. Tem lembrança a isso, que se fazia na época do Beit HaMikdash, que no tribunal do Beit HaMikdash, no Sanedrio, se tocava o shofar. Nós tocamos também no final do Yom Kippur. Mas é necessário se aguardar ouvir a Havdalah. É proibido comer antes da Havdalah. Tem que esperar ouvir a Havdalah. Depois disso tem Kelokeino, Aleino. E aí se reza a reza de Arvit da noite. Essa reza de Arvit, nós voltamos a rezar da forma comum, Hakel HaKadosh. Não se fala mais os acréscimos, as frases que se fala ao longo desses 10 dias. Tanto é que até... Tanto é que em algumas comunidades se chama o dia seguinte de Yom Kippur in Gott's Namen, em nome de Deus. Quer dizer que é o dia que nós voltamos a falar Hakel HaKadosh, Deus Sagrado. Não se fala mais Hamelech, o Rei Sagrado. Na Amidah se fala Havdalah, Atachonantano, como todo final de Shabbat e Yom Tov. E há um costume, que embora durante o ano, quando se fala Selach, lá no Avinu Kihatano, se bate no coração, quando termina Yom Kippur, não se bate no coração, para demonstrar que nós temos fé plena, que nós fomos totalmente perdoados nesse dia de Yom Kippur. Depois que termina a reza de Arvit, se fala, se ouve a Havdalah, para poder, de fato, quebrar o jejum após a Havdalah. Nessa Havdalah, se é feita na sinagoga ou se é feita em casa, se usa uma vela, assim como em Motzei Shabbat. Só que esta vela, nós acendemos o fogo dela de um fogo pré-existente, de uma vela que ficou acesa ao longo de todo o Yom Kippur. Por que isso? Porque normalmente, no Motzei Shabbat, quando termina o Shabbat, nós fazemos a brachá da vela, porque o Adam HaRishon criou pela primeira vez fogo no final do Shabbat. Na sexta-feira não precisava ainda criar fogo, ele precisou só no Motzai Shabbat. E por isso nós fazemos a Bracha. Mas em Yom Kippur o motivo é outro. O motivo é que durante 24 horas era proibido usar o fogo, assim como no Shabbat também tem esse motivo. Mas no Shabbat tem 2 motivos. Em Yom Kippur o motivo único é que durante 24 horas, nós 25 horas, estávamos proibidos de usar fogo, diferentemente de outros Yamim Tovim, que pode se cozinhar, Yom Kippur não pode. Então, já que nós não podíamos cozinhar, não podíamos usar o fogo durante esse dia, nós fazemos a brachá sobre o uso dele quando passa a ser permitido. Depois também se costuma fazer, quando termina Yom Kippur, Kiddush Levaná. Existe uma grande discussão se abençoamos a lua todos os meses, fazemos a brachá sobre a renovação da lua, abençoando Deus pela renovação da lua,
Nós fazemos todo início de mês. Existe uma discussão se faz isso antes de Yom Kippur ou depois de Yom Kippur. Quais seriam os dois lados? Antes de Yom Kippur é um momento tenso, um momento todo mundo está preocupado como vai ser o julgamento. E Kiddush Levaná se faz com alegria. Então fica às vezes meio difícil a alegria plena. Então por isso se deixa para fazer quando termina Yom Kippur. Assim também Yom Kippur estamos muito felizes que Deus nos perdoou. Fazemos então Kiddush Levaná nesse momento aproveitando essa alegria. Outros dizem que, pelo contrário, nós precisamos de méritos para o julgamento e para Yom Kippur. Então é melhor fazer Kiddush Levaná antes de Yom Kippur, para ter mais um mérito. Então fica aí os dois costumes. Tem aqueles que fazem antes, tem aqueles que fazem depois. Os dois costumes têm motivo e o que se basear. Depois que nós terminamos, aí sim nós vamos para casa e comemos uma refeição festiva. Uma refeição festiva que não é só quebra do jejum, é uma refeição de alegria, de estarmos renovados para começar o ano com o pé direito. O ano já começou, mas em Yom Kippur nós somos perdoados. Então estamos com a ficha zero para poder começar o ano direito. E justamente para começar o ano direito, o costume é que assim que termina Yom Kippur, nós começamos a montar a sukkah, para mostrar para Deus que terminou Yom Kippur e nós já estamos nos ocupando de uma mitzvah, afinal, faltam 4 dias para Sukkot. Então nós demonstramos que estamos já começando com mitzvah. Uma pessoa que não tem como construir sukkah no Motzei Yom Kippur, ou nem vai ter sukkah na casa dele, vai comer em algum lugar, é bom que estude pelo menos algumas leis da construção de sukkah, demonstrando que saiu Yom Kippur e nós já estamos nos ocupando da mitzvah, de estudar pelo menos, estudar a construção da sukkah, as mitzvot de Sukkot que estão chegando logo em seguida.